Osmar Gadolaer Neves de Souza, recorrente Companhia Brasileira de Trens Urbanos e recorrente Hugo César Borges da Silva, recorridos mesmo. Sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado João Márcio Peixoto Gomes. É o 27 da ordem. Doutor João Márcio está presente.
Não. Nossa proposta de voto é conhecer e negar provimento aos recursos.
Doutor João, a palavra.
Excelentíssimo senhor doutor desembargador Laerte Neves, em nome de quem, pelo adiantado da hora, peço vênia para estender os meus cumprimentos aos demais componentes. Trata-se de recurso ordinário, autoral, onde o ora recorrente, excelências, se insurge contra a sentença de primeira instância que indeferiu o pedido de condenação da recorrida a proceder com a implementação do desligamento do autor, conforme o PDV 2018 da CBTU, o pagamento do incentivo pecuniário equivalente a 16 salários.
Doutor João, só um pouquinho. Se puder aumentar um pouquinho o seu som, que está um pouco baixo. Não sei se os colegas estão escutando bem. Eu estou achando meio baixo aqui o som. Essa música.
Melhorou?
Pronto.
Melhorou? Estou ouvindo.
Melhorou, né? Pronto. Então, pode agora, doutor. Posso prosseguir, doutor.
Vou aproximar aqui da. Como dizia, Excelência, a sentença indeferiu o pedido de implementação do PDV 2018, do ora recorrente, o pagamento do incentivo pecuniário equivalente a 16 salários e estabeleceu, condenou o dano moral de natureza média. Pelo que o recorrente também se insurge, visto que perfire a condenação do dano moral em sua natureza grave. Passando às razões que lastreiam o presente recurso, traz-se que, conforme o entendimento do próprio magistrado de primeira instância, houve mora na instauração e na condução do padre pela recorrida, estendendo para além do prazo regulamentar por culpa única e exclusiva da própria recorrida. Ademais, conforme a robusta e exaustiva comprovação dos autos e ratificação em sede de instrução, o próprio regulamento do PDV prevê que, nos casos de cumprimento de PAD, deve-se aguardar necessariamente o cumprimento para a implementação do plano de desligamento voluntário. Por fim, a reclamada não conseguiu comprovar a data final do PDV e restou não conseguiu cumprir o ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 818 da CLT 373 do CPC. Além do mais, excelências, gostaria o recorrente de trazer que este amargou todos os prejuízos no cumprimento do PAD, em virtude do cumprimento do período relativo à concessão do PDV, quais sejam, ele abriu mão de todos os recursos, ele recorrente, abriu mão de todos os recursos do PAD, renunciou à estabilidade sindical da qual era detentor, e no momento do cumprimento do acordo firmado junto à recorrida, esse foi abandonado e surpreendido a negativa que não fora antes apresentada em momento algum pela empresa. Somado a isso, tem-se a ordem de retorno às atividades em ambiente periculoso, quando o recorrente é detentor de benefício previdenciário especial e seria o laxo para a majoração do dano moral perseguido com presente insurgência, além das ameaças da empresa ao órgão previdenciário de denúncia e cassação do benefício do recorrente. Neste sentido, persegue-se, com a presente insurgência, a reforma da sentença de piso para condenar a recorrida a proceder com a implementação do plano de desligamento voluntário do autor, conforme o PDV da CBTU em 2018, determinar o pagamento do incentivo pecuniário equivalente a 16 salários mínimos do empregado e majorar a condenação a título de danos morais da empresa, estabelecendo a classificação do dano moral de natureza grave, nos termos do artigo 223 da CLT.
Próximo, encerrado, já.
Sim.
Doutor Laércio, com a palavra.
Ou não. No recurso do reclamante, ele pede uma obrigação de fazer, que é a implementação do PDV da CBTU 2018, que se findou em 10 de março de 2020. O problema é o seguinte, no meio desse... do transcurso desse prazo para a inscrição do PDV, em setembro, deixa eu ver aqui, salvo engano, setembro de 2019, 22/9/2019, foi instaurado um PAD para apurar a responsabilidade do reclamante, porque foi acusado de estar operando a máquina em velocidade. Este PAD, que deveria ser concluído em 60 dias, foi prorrogado, sem justificativa pela empresa, por mais 60 dias. Findou-se com 120 e poucos dias. Prova dos autos diz que esses PADs, em regra, são concluídos antes daquele prazo previsto no regulamento interno de 60 dias. Mas o fato é, o PAD se estendeu e, com isto, o reclamante não pôde se inscrever no PDV, naquele PDV que estava em curso, porque quem responde a PAD não pode ser inscrito no PDV. Mas o reclamante ficou inerte, não tomou nenhuma providência judicial quando viu que o prazo estava se escoando e ele seria prejudicado nessa inscrição do PDV. E aí não cabe ao judiciário, salvo engano, tata venia, se imiscuir nessa questão interna de determinar que aquele PDV seja prorrogado, que o reclamante, por ter sido prejudicado, venha a receber determinado valor correspondente. Não pode, tata venia não pode. O reclamante ficou inerte naquele período, quando poderia ter provocado o judiciário, quando viu que seu direito estava sendo atropelado pela reclamada. Não fez. As alegações de que havia perseguição e não prospera, porque o judiciário, no caso, data vez, não pode se envolver no problema interno, assumindo a posição da empresa. Neste caso aqui, nós estamos, no nosso voto, negando provimento ao recurso do reclamante. Há um outro pedido de proibição de designação de atividade insalubre. O reclamante foi aposentado por exercer atividade insalubre, e invoca aqui aquela decisão do Supremo no RE 791-961. Só que o Supremo, naquela decisão, diz que o servidor, o trabalhador que é um aposentado especial por exercer atividade insalubre perigosa, ele não pode continuar exercendo mais aquela função. Ora, se ele recebeu a aposentadoria por exercer aquela função, é óbvio que ele não pode continuar. Mas a empresa não está obrigada a deslocá-lo para outra função. Ele tem um caminho dele, se realmente sair da empresa, e se a empresa tiver outro local para ele trabalhar, amigavelmente ele pode conseguir, mas a empresa não está obrigada ao trabalhador que recebe, que requer e tem obtido a aposentadoria especial por exercer uma função, por trabalhar numa função insalubre, periculosa, ter que deslocá-lo para outra função. Não há na lei nada que obrigue a empresa a assim proceder. Então, nós estamos negando também provimento neste ponto. Quanto aos danos morais, nós estamos mantendo o valor que foi arbitrado pelo juiz do primeiro grau. Porque, de fato, o reclamante foi prejudicado naquele PAD que se estendeu além do prazo e impossibilitou ele de se inscrever, de concluir o PDV para a qual ele tem interesse de se desligar da empresa através daquele PDV. Nós estamos mantendo a condenação arbitrada pelo juiz, no valor arbitrado pelo juiz do primeiro grau, R$ 18.447. É a nossa proposta de voto.
Posso, doutor João? Eu tô divergindo exatamente em relação ao pagamento da indenização por danos morais. Primeiro, eu peço desculpas, porque isso aqui está em palavras erradas, eu consertei, coloquei e voltou para o que era antes. Então, vocês me perdoem, vou ajeitar e colocar de novo. Exatamente pelo que o doutor Laércio disse, ele se inscreveu no PDV de 2018 em setembro de 2020, mas ele já estava respondendo a um PAD. Ele não poderia nem se inscrever para fazer parte do PDV. Quando foi em março, houve uma resolução da CBTU para suspender todos os processos, inclusive de PAD, até o dia 30 de abril. Abril, maio, junho. Ele foi condenado em junho e cumpriu os 15 dias de afastamento. Quando em março houve a suspensão desse PDV. O fato é que eu não vi nenhuma legislação apresentada aqui de que esse PAD teria que ter a duração de 60 dias. Isso foi dito pelas provas testemunhais constantes dos autos, mas dizendo assim que poderia durar 60 dias, mas não há nenhuma previsão legal ou dentro de alguma norma da empresa indicando o período que deveria esse PAD durar. Então, dois motivos. Ele não poderia ter se inscrito porque estava respondendo ao PAD, e em março isso foi suspenso. Além do mais, os trabalhos foram suspensos também até o dia 30 de abril, por isso que houve um alongamento até junho ou julho de 2020. Por tal, eu entendo que não é devido essa indenização por danos morais, uma vez que a culpa não foi da CBTU em si. Muito deve-se responsabilizar a questão da epidemia do Covid-19. É como voto, senhor presidente.
Eu não entendi a questão da demora. Passou mais de.
Não, só passou mais de 120 dias, mas não tem nenhum, eu não vejo, eu não vi, procurei, não vi nenhum regulamento que estipule que o PAD tem que terminar em 60 dias. E, além do mais, em março houve a suspensão até o final de abril, 30 de abril. Foram duas resoluções que houve por conta da pandemia, tendo reiniciado em maio. Ele foi condenado posteriormente. O PAD já tinha sido. O
O
PAD
artigo
não, o PDV
79, o artigo
de 2020.
79 do manual disciplinar diz que são 120, são 60 dias.
O
O
PAD para.
prazo máximo de 120, prazo máximo.
Pronto, mas de
As
qualquer
testemunhas que
forma está
dizem que
dentro do
alguns.
prazo, doutor Laerte.
Não, mas foi
Estaria
mais,
dentro do PAD.
foi mais.
Não, olha, ele se inscreveu em dezembro de 2019, não é? Eu não me lembro qual foi a data que o PAD foi
Não, o
instaurado.
PAD foi com mais de 120 dias. O prazo máximo seria de
Eu não me
120.
lembro do, eu não lembro de qual foi a data exata
Tanto é que a
do que.
reclamada alega que foi a Covid que veio depois
Não,
afetar,
e
mas não
foi,
foi.
doutor Laerte, porque em março foi suspenso até final de abril qualquer análise de PADs. Tem duas resoluções aqui, e eu cito os IDs, aqui citados, eu cito os IDs com as resoluções que suspendem os PADs até final de abril.
Agora, interessante, suspendo os PAD, mas não suspendo o prazo para inscrição no PDV.
Não, bom, aí, doutor Laércio, é como o senhor disse, eu não posso interferir na regulamentação da
Sim,
empresa.
mas
Nós, da justiça, não
por isso que
podemos
ela tem
fazer
que
isso, não é?
responder, porque ela prendeu.
Não,
É
não, de
complicado.
forma alguma. É por isso que eu digo, ele já não podia ter se inscrito. Ele sabe desse padre há muito tempo, que há muito tempo ele tá aposentado. Ele deixou para a última hora. As testemunhas dele se inscreveram logo no início no padre. No padre, não, do PDV. Ele não, se inscreveu. No final de 2019. Bom, é o tipo da coisa. Não entendo que ele tenha direito a essa
Indenização.
indenização por danos morais, não. Porque, inclusive, aqui, eu não sei exatamente quando foi que o padre foi aberto. Realmente, eu não, eu esqueci de colocar. Assim, foi aberto em setembro de 2019. Né?
Aí
Setembro.
foi em março de 2020, foi o relatório final. Eu estou vendo aqui. Aí foram
Como é,
quase seis
doutor?
meses.
Então seria
6 meses, 180 dias.
60, 90, seriam 4 meses no caso, né? Que ele deveria. Mas houve essa suspensão de 2 meses de toda a análise, doutor João, então ficaria dentro do prazo.
Eu até entendo a excepcionalidade que foi a pandemia, no que diz respeito aos trabalhos e procedimentos. Mas também essa excepcionalidade também deveria ter sido observada para efeito de prazos para a promoção, para participar
todos da experiência. Todos efeitos, né?
Então, eu acho que a empresa também só olhou o lado dela e não olhou também o lado do trabalhador nesse aspecto. Então, por isso eu vi, doutora, antes de acompanhar o relator também na questão do Dano Moraes. Então, fico com a maioria com o relator, que seria a pagadora Ana, no que diz respeito apenas à questão do Dano Moraes, é isso?
Isso.
E também os honorários advocatícios sucumbenciais. Mas aqui é só outro fundamento, só questão de fundamento.
É, só os fundamentos.
Por outro fundamento. Pronto, doutor João, alguma dúvida?
Não, excelência.
Pronto. Até mais, doutor. Boa tarde.
Bom dia. Boa tarde.
Boa tarde.
Agora encerraram-se as sustentações.
Ô, rapaz. Vamos...